Queria também cumprimentar o doutor João Camilo Pena, idealizador do Proálcool, que mereceu o nosso prêmio esse ano, no nosso maior evento da Única, que é o Etanol Summit, pelo que ele fez há 30 anos atrás ao imaginar aquilo que o mundo hoje busca, né? Eu acho que o mais incrível dessa história é que nos anos 70 o Brasil foi o único país que se lançou na busca de uma alternativa concreta para o petróleo, que hoje já representa mais de 50% do consumo de gasolina desse país. Hoje no Brasil, combustível alternativo é o petróleo, porque o principal combustível leve que se usa é o etanol. E isso foi pensado 30 anos atrás. E naquela época o etanol custava duas, três vezes mais do que o petróleo. Hoje ele custa menos. E naquela época ninguém imaginava que ele seria uma das principais soluções para a questão climática. O etanol reduz as emissões de gás de efeito estufa em 90% se comparado com a gasolina. Alguns estão tentando diminuir esse valor lá fora, né? Mas nós já sabemos que nós vamos garantir pelo menos 60%, incluindo o uso indireto da terra, quer dizer, incluindo todo esse debate sobre expansão da cana, etc., né? E isso nenhum outro combustível atinge hoje. Nenhum outro tipo de etanol ou biodiesel consegue o que a cana consegue, e isso o Brasil pode mostrar, né? A Única recebeu, nos últimos 12 meses, 165 delegações de mais de 60 países. Eu duvido que um outro setor receba tanta gente. E se vem tanta gente conhecer, é porque tem algo interessante para ser visto e algo que pode ser replicado em outros países. Né? Pelo menos 100 países no mundo hoje produzem cana-de-açúcar. Né? Então, eu acho que essa fronteira, isso que aconteceu nos anos 70, de nós acreditarmos e jogarmos para frente, deixarmos os ganhos de produtividade aparecerem, e o surgimento da frota flex, que foi a nossa sobrevida nessa última década, que foi uma decisão empresarial, né? Foi a indústria automobilística que levou à frente. Hoje, nenhuma montadora nesse país se desenvolve se não tiver carros flex. Certo? Há pouco me falavam aqui sobre o aumento do preço do álcool nas últimas semanas, que está acontecendo. De fato, está havendo uma recuperação do preço depois de mais de 2 anos de preço baixo. Mas hoje existe uma maravilha, que é o carro flex. O consumidor vai na bomba e ele faz a escolha em função do preço, em função dos valores ambientais, né? Então, isso é a melhor regulação que existe. E é exatamente disso que nós estamos falando hoje, das externalidades que o etanol traz, com a presença da frota flex, com a questão do clima, com a questão da saúde pública, com a questão dos empregos. A Márcia vai daqui a pouco apresentar aqui o trabalho dela, muito interessante, que compara os empregos gerados no petróleo e os empregos gerados no setor sucroenergético, a interiorização do desenvolvimento no petróleo, que é quase nula, a interiorização do desenvolvimento no setor sucroenergético, com a sua capilaridade em mais de 20 estados, a sua capacidade de gerar emprego, de gerar tecnologia nacional, de gerar divisas, porque o Brasil hoje é exportador, é o maior exportador mundial de açúcar, é o maior exportador mundial de etanol. A gente representa 30% da produção mundial de álcool, 60% da exportação mundial. E no açúcar a gente representa 20% de todo o açúcar produzido no mundo e 50% da exportação mundial. Não é pouca coisa o que esse país fez com essa antiga planta chamada cana-de-açúcar, né? Talvez a atividade mais antiga desse país, mas hoje uma das mais modernas. Então, rapidamente, já que os slides estão aí, eu vou apresentar algo que está na pasta dos senhores, que é esse texto curtinho. A Isa pode mostrar aí, que parece que tem bastante material nessa pasta, mas é um material que nós divulgamos na semana retrasada em Brasília, num seminário semelhante a esse, e que agora passa a ser colocado nos eventos estaduais, né? Além de Minas Gerais, nós estamos fazendo um evento semelhante em São Paulo, no Paraná e Goiás nas próximas semanas, e nós da Única estaremos apresentando o resultado desses estudos que foram feitos por 9 grupos de pesquisa das mais renomadas universidades e centros de pesquisa do país, né? Então, o que nós fizemos foi motivar pesquisadores que que já trabalham com esses temas há muito tempo, saúde pública, empregos, clima, que eles escrevessem sobre biocombustíveis e saúde pública, biocombustíveis e clima, biocombustíveis e a parte social, etc. A Márcia, obviamente, fez o trabalho na parte da capilaridade social. Os demais autores não puderam estar presentes. Então, o que eu vou fazer aqui é resumir os estudos, os principais resultados desses estudos, que estão sintetizados nessa publicação e que estão disponíveis na íntegra no site da Única. Nós já colocamos todos os estudos lá. São basicamente três variáveis que são analisadas: as variáveis econômicas, as variáveis sociais e as variáveis ambientais. Então, os estudos que eu me referi, a publicação é essa: etanol e bioeletricidade, a cana-de-açúcar no futuro da matriz energética. E os estudos vão desde o primeiro grande mapeamento da cadeia, que nunca tinha sido feito. A gente, em geral, mede quanto a gente produz de álcool, de eletricidade e de açúcar. Nós nunca tínhamos medido a cadeia na sua íntegra. O que o Brasil faz em termos de máquinas e equipamentos, de agroquímicos, de tratores, quer dizer, qual é o volume de produtos que o setor consome, qual é o total de empregos que essa cadeia gera, o total de divisas e o total de impostos pagos. Então, isso foi feito pela primeira vez. As externalidades sociais, que é o trabalho da professora Márcia, as externalidades ambientais, que foi um trabalho do professor Luiz Gilvan Meira Filho, que foi o criador do MDL, etanol e saúde pública, um trabalho feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP, etanol como combustível, Francisco Negro, do IPT, olhando a geração, as próximas gerações de motores flex, o uso de etanol em frota diesel, a bioeletricidade e, finalmente, alguns trabalhos sobre que tipo de matriz de combustíveis que o Brasil precisa. Como foi colocado claramente pelo presidente da Assembleia, nós temos hoje um grande debate para onde vai a matriz brasileira, né? Com essa história lá do pré-sal, com a própria questão térmica, nós não vamos conseguir fazer mais hidroeletricidade no volume que fizemos antes. Temos que partir para as térmicas. Vamos para as térmicas sujas ou para as térmicas limpas, né? Isso é um debate hoje muito presente nesse país. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um primeiro evento lá em Brasília, no dia 14, no auditório Nereu Ramos, lá do Congresso. Tivemos 290 inscrições, 50 parlamentares presentes. Estamos agora iniciando esses eventos estaduais, né? E tudo isso dentro do Projeto Agora. O Projeto Agora, que eu já comuniquei aqui, é um projeto onde estão presentes os principais sindicatos e associações do Centro-Sul, mais algumas empresas parceiras da cadeia produtiva que estão conosco nesse esforço de comunicação, né? Então, esses eventos são, na verdade, patrocinados a partir do Projeto Agora, né? O que nós estamos também fazendo no Projeto Agora é uma premiação que vai ocorrer no começo do próximo ano, de personalidades, de trabalhos acadêmicos feitos sobre o tema das agroenergias e da mudança do clima, uma premiação de fotografias e uma premiação de trabalhos de mídia, né? E tudo isso vai ocorrer nesse final de ano e no começo do ano que vem. E nós também fizemos, e esse material encontra-se à disposição, um desafio mudança climática, que foi para todas as escolas estaduais dos 8 estados do Centro-Sul. Nós enviamos esse material que os senhores têm à mão aí, chamado Desafio Mudança Climática, para os professores de 7ª e 8ª série, de 12.500 escolas, são 47 mil professores e mais de 2 milhões de alunos atingidos. Dessas 12.500 escolas, 3.500 se inscreveram nesse desafio, que são trabalhos feitos pelos alunos que vão receber premiações. E o estado campeão foi Minas Gerais, superando inclusive São Paulo, graças ao trabalho dos nossos companheiros daqui de Minas. Nós tivemos quase 1.000 escolas inscritas em Minas Gerais nesse desafio. Eu queria premiar os nossos amigos daqui, porque de fato é extremamente relevante. Esse material foi feito por especialistas na questão climática e procura traduzir no nível das escolas esse tema hoje, que é um tema tão importante e que tinha uma dificuldade de se juntar ao material todo que é produzido. Existe uma linguagem técnica quase inacessível nas negociações lá de Copenhague, e a gente resolveu, junto com os nossos parceiros, patrocinar esse conteúdo para escolas de ensino fundamental do Centro-Sul. Né? Quando a gente fala sobre clima no nosso setor, nós estamos falando do nosso DNA, certo? Quer dizer, há 30 anos atrás, o etanol existia por causa da substituição do petróleo. Isso ainda é um desafio hoje. Mas eu diria que nos próximos 30 anos, o maior desafio é clima, é a mudança do clima. E é isso que a gente entende que é a principal razão para a existência e para o crescimento do nosso programa. Porque ele é um exemplo de mitigação de gases de efeito estufa. O maior problema do mundo não está no desmatamento, está na área de energia. O Brasil, no Brasil, o maior problema é desmatamento. E o nosso posicionamento tem sido pelo desmatamento zero. Cana-de-açúcar assumiu, na discussão sobre o zoneamento, uma posição que nenhuma outra atividade agrícola assumiu. Nós estamos dispostos a aceitar que não haverá nenhum crescimento de cana com qualquer forma de desmatamento em qualquer bioma. Porque nós não queremos estar associados à imagem de desmatadores vendendo um produto ecologicamente correto como é o etanol. Né? Na verdade, esta questão da mitigação dos gases de efeito estufa na área de energia, combustível e eletricidade é o principal vetor que levará o nosso etanol para o mundo, porque é uma solução concreta hoje. Eu tenho ido a todas as conferências sobre clima, vejo empresas multinacionais e governos cada vez mais presentes, falando de soluções cada vez mais caras e cada vez mais a longo prazo. E nós temos aqui uma solução barata e de curto prazo, que é substituir petróleo pelo etanol. O petróleo emite 9, 10 vezes mais do que o etanol. Né?